Para mim é uma alegria muito grande mais uma vez poder estar com você para estudarmos a Palavra de Deus. Seja bem-vindo a mais um encontro com a Palavra. Outra vez vamos começar nosso estudo lendo um trecho da Bíblia. Acompanhe comigo. Busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Acabamos de ler os últimos versículos do capítulo 12 de 1 Coríntios e o primeiro versículo do capítulo 14. No capítulo do amor, o apóstolo Paulo disse, prestem atenção, a essência dele é o amor. Os dons espirituais podem ser considerados o fruto nestes ramos. Durante a última ceia, Jesus não descreveu nenhum fruto, principalmente na metáfora da videira e dos ramos. Mas aqui, o que está sendo descrito é o fruto do Espírito, que é o amor. O fruto do Espírito na ponta daqueles ramos é mais esse amor do que os dons e ministérios. Quando pensamos em ser frutíferos, pensamos em ministérios. Talvez venha logo à nossa mente as pessoas a quem já discipulamos. É claro que ser frutífero inclui isso também, mas não é apenas isso. O fruto do Espírito é a expressão dele. Esta é a essência do fruto. Esta é a essência do que ele expressa através de nós. Bem no centro deste capítulo, vemos a essência do fruto e também a essência da igreja. O que a igreja tem que ser e o que a igreja tem que fazer. Somos os ramos ligados à videira, expressão para o mundo do que ele é e quer fazer. O desafio que lanço agora é este. Você é um canal do amor, descrito por Paulo no capítulo 12 de 1 Coríntios? Acho que enquanto não descobrimos que não somos, mas que ele é, que não podemos, mas que ele pode, que nem mesmo queremos, mas ele quer, não chegamos a lugar nenhum como canais desse amor. Nós temos que descobrir isso. Esse conjunto de virtudes é contrário à nossa carne e à natureza humana. Por isso, na verdade, não queremos amar, mas ele quer. Ele quer amar desta maneira através de nós. E o milagre é que está tudo arrumado desde o dia do Pentecoste. Hoje é possível para nós estarmos ligados à videira de tal maneira que podemos ter capacidade para amar com este amor. E mais importante ainda é que é possível, sabe? É possível para a videira nos encontrar, nós que somos seus ramos, e gerar este alinhamento conosco, porque Jesus deseja ardentemente ver esse fruto mais do que nós. O mais importante sobre o capítulo do amor não é compreendermos esse conjunto de virtudes. O mais importante é compreender o que é o amor, segundo o apóstolo Paulo. Quando isso acontecer, entendemos porque o amor supera todos os dons espirituais e todos os ministérios que recebemos através do Espírito Santo, e que é o amor que devemos seguir. Devemos buscar esse amor de todo o coração. Devemos também colocar nosso coração nos dons espirituais, mas devemos buscar o amor. Devemos buscar o amor porque Deus é amor. Essa é a essência do seu ser. E se a vida do Cristo vivo e ressurreto vai fluir através de nós para outras pessoas, então vamos ser canais deste tipo de amor quando interagirmos com quem quer que seja. Esta é a aplicação que tiramos do capítulo do amor. Quando estudamos as Escrituras, o mais importante é a aplicação que tiramos para nossas vidas. Sempre que estudamos as Escrituras, devemos responder às seguintes perguntas. O que esse texto está dizendo? O que ele significa? O que significa para mim? A pergunta, o que esse texto está dizendo, gera uma observação. E o que ele significa, gera uma interpretação. O que significa para mim? Isso gera uma aplicação. Podemos fazer ainda uma quarta pergunta. O que esta passagem significa para Deus? O que o texto significa não apenas para mim, mas também para Deus? O que Deus quer fazer nessa situação, hein? Tente aplicar o amor ágape no contexto de perguntas como esta. Muita gente afirma que a igreja do Novo Testamento era uma igreja perfeita porque vivia uma utopia espiritual com poder pentecostal e não tinha problemas. Bem, uma leitura superficial da primeira carta de Paulo aos Coríntios nos dá uma visão do tipo de problema que os apóstolos enfrentavam na primeira geração das igrejas que eles plantaram. Missionários que hoje plantam igrejas enfrentam os mesmos tipos de problema. Bebês dão maior trabalho, e bebês espirituais também. Existem muitos problemas associados ao plantio e pastorado de igrejas, principalmente de igrejas pequenas. Podemos dizer aos pastores de hoje que uma das grandes ajudas com as quais eles podem contar São todos os problemas que Paulo enfrentou com a primeira igreja em Corinto e as soluções que ele apresentou nesta carta. Hoje as igrejas têm problemas, mas a igreja primitiva também tinha. Muitos dos problemas que enfrentamos hoje são os mesmos abordados por Paulo nesta carta aos Coríntios. Estudando estas soluções inspiradas pelo Espírito Santo para a igreja de Corinto, descobrimos que esta carta é uma obra-prima inspirada, um manual inspirado para pastores de qualquer época e lugar. Estes problemas da igreja de Corinto são como um pano de fundo que contrasta com o brilho dos diamantes expostos sobre ele. Estes problemas tiraram do pastor apóstolo inspirado pelo Espírito Santo algumas das joias mais bonitas de toda a Escritura. O capítulo 13 talvez seja a obra-prima destas joias. Procure se lembrar que humanamente o capítulo do amor jamais teria existido se essa igreja problemática não tivesse sido tão carnal. Talvez esse capítulo maravilhoso da ressurreição jamais tivesse sido escrito se os coríntios não duvidassem da ressurreição. Toda a instrução sobre a operação do Espírito Santo e a ordem que deveria prevalecer na igreja, conteúdo dos capítulos 12 e 14, jamais teria sido escrito se a igreja de Corinto não tivesse passado por esses problemas. Não existiria também o capítulo sobre o casamento se os coríntios não tivessem problemas e dúvidas referentes ao casamento. Ao estudar esta epístola de Paulo, devemos dar um enfoque positivo às soluções e não negativo. Observe como o capítulo do amor é apresentado como uma solução geral para os problemas da igreja de Corinto. A partir do capítulo 12, observe como Paulo passou a dar instruções generalizadas para todos os problemas da igreja. Por aplicação, Paulo nos deu soluções gerais para todos os problemas de todas as igrejas de todos os tempos. O capítulo do amor poderia ser uma solução geral para os problemas que Paulo abordou. O primeiro problema tratado foi o da divisão. Você sabe qual foi a causa daquelas divisões? O orgulho e a arrogância. Os coríntios eram muito eloquentes, eram bons oradores. Alguns deles se polarizaram em torno de Apolo porque gostavam de sua oratória, mas quando Paulo tratou deste problema nos capítulos de 1 a 4, apresentou o conceito do amor ágape como solução, porque o amor não se vangloria, não é convencido, arrogante nem orgulhoso. Ele é humilde. E era disso que aquela igreja precisava para resolver os problemas que causavam aquelas divisões. O capítulo 5 revela o problema da imoralidade com a história de um homem. Devemos observar que a essência da solução apresentada por Paulo é o amor a Deus, pela sua igreja, por Cristo e também pelo homem imoral. Toda disciplina apresentada nas Escrituras, como essa do capítulo 5 de 1 Coríntios, é baseada neste aqui, no amor pelo irmão. No interesse na restauração da sua alma. Esta é a essência da recomendação de Paulo em relação àquele homem imoral do capítulo 5. No capítulo 6, o problema era outro. Um irmão estava processando outro na justiça comum e Paulo argumentou o seguinte: o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. No capítulo 6, Paulo apresentou uma solução específica que, na verdade, é uma aplicação específica da solução do amor que serve para todos os problemas. As pessoas buscam os seus próprios interesses, os seus direitos, a recuperação de suas perdas. Mas, se você é excêntrico, se você é cristocêntrico e não se preocupa com outra coisa, senão amar a Deus, a Cristo e a Igreja, não vai se preocupar em recuperar suas perdas, nem tampouco em processar o irmão na justiça. É claro que no capítulo 7, a essência do ensino de Paulo sobre o casamento também é o amor ágape. Há mais de 35 anos, diz o pastor Dick Woodward, que trabalha no aconselhamento de casais. E se tivesse que resumir em uma palavra a principal causa dos problemas que a maioria dos casais enfrenta, diria que é o egoísmo. O egoísmo é a causa número um dos problemas na maioria dos casais. Qual é a solução geral para o egoísmo? O altruísmo. E o que é o amor ágape? Sua essência é o altruísmo. Nos capítulos de 8 a 10, Paulo trata do problema de alguns comerem a carne que tinha sido oferecida a ídolos. Naquela ocasião, Paulo escreveu: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. A questão não foi decidida de maneira taxativa, isto é certo ou errado. É certo ou errado comer carne? A questão é saber se o que eu faço faz bem ou mal para o meu irmão mais fraco. Mais uma vez vemos o princípio do amor ágape e incondicional em prática, o amor acima do discernimento que cada um tem. Jesus Cristo amou tanto o irmão mais fraco que acha que é errado comer aquela carne que chegou a morrer por ele. E você, hein? Você ama o seu irmão o suficiente para deixar de comer um pedaço de carne? Mais uma vez, o amor é a base da recomendação de Paulo. O princípio do amor ágape é enfatizado mais uma vez quando Paulo apresenta no capítulo 12 instruções sobre os dons espirituais e ministérios, dizendo que os dons devem visar o bem comum. Os seus dons e ministérios não são para sua edificação, mas para a edificação do seu irmão. Deus lhe deu um dom ministerial com manifestações do Espírito Santo para a edificação do seu irmão. Os dons são para o benefício do corpo de outros irmãos. No capítulo 14, esse conceito de ajudar seu irmão e edificá-lo é mencionado 40 vezes. Isso é ou não é amor, hein? Não é egocentrismo, mas é irmão-centrismo. Você percebeu como o amor permeia todo o capítulo da ressurreição? Qual é a chave para o poder da ressurreição de Cristo em nós? Paulo respondeu ao dizer que vivia crucificado com Cristo, negando o seu eu, morrendo para aquilo que desejava. E era por isso que Cristo vivia nele, conforme escreveu em Gálatas capítulo 2, verso 20. Quando iniciamos o capítulo da ressurreição e vemos a aplicação, também encontramos o conceito do amor. Você não acha que quando Paulo menciona os sofrimentos dos santos de Jerusalém, mostra uma expressão de amor? Os judeus sempre deixavam as coisas mais difíceis para Paulo. Ele teve muita dificuldade para ser aceito. Vemos isso nos primeiros capítulos da carta aos Gálatas. Ele teve muita dificuldade para ser aceito pelos seguidores de Cristo, judeus, os crentes judeus messiânicos, os líderes da igreja em Jerusalém. Mas Paulo reage com amor ao levantar uma oferta para aqueles irmãos de Jerusalém que dificultaram tanto a sua vida. Você não acha que este é um exemplo de um amor ágape? Que possamos nós também viver esse verdadeiro amor, o amor ágape. Que Deus lhe abençoe. Até o próximo programa.
Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.